Parashá essa semana é Parashá de Korach. Parashá conta a famosa história da rebelião que Korach fez. O Korach veio reclamar do alto cargo que Aharon, seu primo, recebeu, e ele também queria ser Kohen Gadol, por que não? E ele juntou todo um grupo, não foi só ele, veio a Tânia Aviram, depois tinha mais de 250 chefes de tribunais que se juntaram a ele. Ele conseguiu fazer uma boa campanha. E eles vieram todos discutir com o Moshe. Final das contas, o que acontece aqui? A Torá conta que o Korach e a sua família foram tragados pela terra, e os 250, o Moshe fez um teste com eles. Falou: tem o trabalho mais querido para Deus, que é fazer ktoret, incenso. Por um lado, é o trabalho mais querido para Deus, por outro lado, é também perigoso. Quem mexe com isso, se não está no nível e não está aceito perante Deus, vai morrer. Mesmo assim, eles falaram: não tem problema, nós vamos. E os 250 e o Aharon com a sua pá, e no final das contas, os 250 foram todos queimados com o fogo que saiu do céu. Depois a Torá conta que Deus falou para Moshe, para ele falar para Elazar, o seu sobrinho, o Cohen, para pegar essas pás com as quais os 250 fizeram o incenso, joga fora a brasa, porque essas pás ficaram sagradas. E é para derreter elas e fazer umas tarjas de cobre e colocar em volta do altar, em volta do Mizbeach, de forma que agora, eternamente, as pessoas vão ver o que acontece com quem se mete contra os Kohanim, e as pessoas vão se comportar. Aí a Torá conta que, mesmo assim, ainda o pessoal começou a reclamar e falaram: tá vendo, Moshe, o que você está fazendo? Todo mundo morrendo. E começaram a reclamar já logo de novo. E Hashem então falou: vamos. E naquele momento começou, de fato, uma peste sobre as pessoas, e Hashem só parou essa peste quando a Aharon HaKohen levou incenso no meio do povo. E como Rashi explica, que era uma forma de demonstrar, o povo estava achando que incenso é algo que mata, não é? O incenso até para a peste, o problema é como ele é usado, se ele é usado da forma correta, então vai ter bênção, se não, o contrário. Como o povo ainda não estava muito seguro de si, então Deus fala para fazer mais um teste para provar para todo mundo quem é que tem que ser o Kohen Gadol. E assim eles pegam um cajado de cada chefe de tribo, escrevem o nome sobre o cajado, e também o cajado da tribo de Levi, escrito o nome do Aharon HaKohen. Pegam todos os cajados, colocam o de Aharon no meio de todos, e colocam esses cajados dentro do Mishkan. E no dia seguinte, quando pegaram os cajados, Hashem avisou: aquele cajado que estiver com flores é o escolhido. No final das contas, no dia seguinte, não só tinha flores no cajado de Aharon, mas tinha até botõezinhos e tinham também frutas, amêndoas. E o Rashi explica que a amêndoa é a fruta que cresce mais rápido, para demonstrar que quem se mete com os Kohanim, a tragédia dessa pessoa também pode vir muito rápido. E Hashem fala para guardar esse cajado, e ele vai ser um sinal e uma forma de parar as reclamações do povo toda vez que começarem a pensar em reclamar. No final da nossa parashá, a Torá fala sobre os 24 presentes que os Kohanim recebem. Como Rashi traz a parábola, um rei que deu para um colega um campo, mas não registrou no cartório. Passa um tempo, já vem alguém: epa, esse campo é meu, começa a reclamar. Então o rei fala: eu vou agora te registrar tudo no cartório para mostrar que é teu. Assim também aqui, Deus deu o sacerdócio para os Kohanim. E aí já veio gente, começou a reclamar e discutir. Então Hashem falou: agora vai estar firmado de forma clara que eles têm determinados presentes que recebem do povo inteiro, e dessa forma ninguém vai mais falar nada contra eles. Uma coisa muito interessante, uma lição interessante. A Gemara, no Tratado de Megillah e no Tratado de Brachot, fala sobre o conceito de minyan. Ou seja, que existem uma série de coisas, são chamadas Dvarim Shebikdushah, palavras de santidade, que só podem ser proferidas quando a pessoa está em Minyan. Por exemplo, Barhu, Kadish, Kedushah, leitura da Torá, e assim sucessivamente a Mishnah e Megillah traz todos os casos onde precisa ter Minyan. E o Talmud lá pergunta, de onde nós sabemos que precisa ter 10 pessoas para se fazer essas coisas de santidade? De onde saiu o número 10? Nossos sábios falam, que a Torá fala, Venikdashti betoch bene Israel, eu vou me santificar dentro do povo de Israel. Então dizem nossos sábios, quer dizer dentro do povo de Israel. Vamos procurar essa expressão dentro, em outro lugar. E nós encontramos essa expressão dentro na nossa parashá. A parashá diz, Ibadlu mitoch ha'edah hazot. Hashem falou para Moshe e Aaron, se separem de dentro desta congregação, porque eu vou matar eles. Bom, ainda não temos o número, mas nós temos agora que dentro do povo de Israel é o mesmo que dentro da congregação. Eidá. O que é uma Eidá? Então, nossos sábios nos remetem à paraxá da semana passada, que fala sobre os espiões. E quando a Torá fala sobre os espiões, está escrito Admatai Laedah Hara Hazot. Até quando essa congregação malvada vai fazer tudo o que estão fazendo? Então, nós concluímos. Quem é Eidá? Congregação. Congregação são 10 espiões malvados que falaram que não deviam. Afinal, dos 12, 10 falaram mal, 2 falaram bem. Então daqui nossos sábios inferem que toda vez que você tiver que falar Dvarim Shebikdusha, palavras de santidade, Venikdashti, você vai me santificar Betor, dentro do povo de Israel. O que quer dizer dentro do povo de Israel? Dentro da congregação. O que é uma congregação? 10 pessoas. Nós aprendemos, juntando a paraxá da semana passada com a nossa paraxá, os 10 espiões e o pessoal aqui do Corá. E é muito estranho isso. É muito estranho mesmo. Toda vez que estudo essa Gemará, eu fico me perguntando. Nós estamos falando de Minyan para coisas de santidade, para reza para Hashem, para santificar o nome de Hashem, para leitura da Torá, para um Kadish, uma Kedushá. Da onde você aprende que tem que ter 10? Da história do Korah, que veio brigar, e da história dos 10 espiões que falaram mal de Israel. É daí que você tira as referências do 10? E hoje eu li uma explicação muito interessante, que é uma lição. O Rav Sokol Friend traz, em nome de um colega dele, Rav Ruban, a seguinte resposta. Na nossa paraxá nós encontramos mais uma coisa estranha, que nós mencionamos antes. Os 250 que se juntaram a Cora, pegam as pás, fazem incenso, proibido, morrem, e depois disso Deus fala para Moshe, pegue estas pás, tire a brasa que cadeixo, porque elas ficaram santificadas. E eu quero agora que você derreta e coloque isso em volta do Mizbeah. Imagina, esses pecadores fizeram algo completamente errado. Não pode ficar fazendo ktoret assim à toa. Não pode fazer incenso onde você quer e quando você quer. Só, de fato, o Kohen que pode fazer durante o serviço no templo. Eles vieram, fizeram algo errado, e você pega o objeto com que eles fizeram algo errado e fala, isso daqui está santificado, vai ficar no Mizbeah eternamente. Nós estamos acostumados, como seres humanos, a olhar para os acontecimentos, ou eles são pretos ou eles são brancos. Nós não conseguimos enxergar um meio termo. Para nós, está errado, está certo e ponto final. Então nós olhamos para a nossa paraxá. O Korah estava errado. E, portanto, tudo que ele fazia está errado. Nós olhamos para a paraxá semana passada, os 10 espiões estavam errados. Então, tudo que eles fazem está errado. Os 250 que fizeram o Ktoret na nossa paraxá estavam errados. Então, tudo que eles fazem está errado. Isso porque nós somos seres humanos. E nós olhamos as coisas de uma forma muito geral e rotulamos muito facilmente tudo. Mas Deus enxerga cada passo do homem. E Deus discerne entre o que é certo e o que é errado. Ninguém faz só coisas erradas, ninguém faz só coisas certas. As pessoas, na verdade, não são nem preto nem branco, são cinza. Uma tonalidade mais escura, outra tonalidade mais branca, mais clara, não faz diferença. Mas toda pessoa tem as coisas positivas, as coisas negativas. Precisa saber dissociar uma coisa da outra. E Hashem vem aqui e nos ensina. É verdade que Korah fez algo errado. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, ele tinha uma boa intenção. Qual era a boa intenção que o Korah tinha lá no fundo? Que ele também queria poder servir a Deus. Ele estava errado nisso. Mas no fundo, no fundo, era uma vontade até positiva. Mal colocada, mas era uma coisa positiva. Ele queria poder entrar no Beit HaMikdash e servir a Hashem da forma mais próxima. Os 250 que estavam com ele, a mesma coisa. O próprio Rashi pergunta, o que eles colocaram na cabeça? Se, o Moshe avisou eles, falou, olha, nós temos aqui 251 candidatos, vocês 250 mais o Aharon. Vocês vão pegar incenso nas suas mãos e vocês sabem que o único que estiver certo vai ficar vivo. Então de 251, 250 vão morrer. Por que eles fizeram isso? Eles já sabem que provavelmente quase todos vão morrer. Vai sobrar um. E o Rashi nos diz que no final das contas eles tinham a vontade de se ligar a Hashem. E eles queriam fazer, por mais que eles vão morrer, mas pelo menos eu vou morrer fazendo um serviço querido de Hashem. Está errado pensar isso. Porque se Deus não permite fazer, então não adianta querer fazer. Mas já que no fundo, no fundo, tinha uma intenção positiva. Da mesma forma, a paraxá da semana passada. É verdade que os 10 espiões voltaram e falaram mal de Israel, eles estavam errados em falar. É verdade que eles vieram e desencorajaram o povo de entrar em Israel, eles estavam errados em fazer isso. Mas no fundo, no fundo, algum ponto positivo tinha. Qual era o pensamento deles? Explica nossos mestres. Que os espiões tinham medo. Será que nós estamos já no nível para poder entrar e morar na terra de Israel? Será que nós estamos no nível de levar todo o povo para dentro de Israel? E já que eles têm essa dúvida, eles falaram, sabe uma coisa, melhor ficar mais tempo no deserto. E por isso que eles foram e falaram, não, sabe uma coisa, não vale a pena ainda entrar. Eles estavam com medo. Estavam errados? Estavam errados. Mas já que a intenção, no fundo, no fundo, tinha um ponto positivo, Hashem enxerga isso. E Hashem considerou isso. Por isso, na hora de aprender quanta gente precisa ter no Minyan, a Torá vem e te fala, sabe de onde eu vou aprender isso? De uma história que parece toda escura, mas tem um pontinho branco lá no meio. O pontinho branco é aquela boa intenção que ele teve, por mais que ele estava errado. Dos 250, do Korah e dos espiões na semana passada. Essa é uma lição para nós. Não enxergar tudo na vida ou assim, só extremos. Precisamos conseguir, é um trabalho isso. Mas tentar enxergar os pontos positivos que as pessoas têm. Não só ficar enxergando o negativo, quando a pessoa vê algo negativo, essa pessoa já não presta para nada. Não é assim. Toda pessoa, por mais que pode fazer coisas erradas, tem que saber enxergar também os pontos positivos de cada pessoa.